Se liga que já vai começar o Startcast.
Startcast, começamos a 24ª edição do nosso podcast semanal que dá um giro pelo mundo do esporte com o bucólico hino do Centro Esportivo Alagoano, CSA, campeão brasileiro da terceira divisão. E vamos começar falando com pessoas que entendem do que é ser campeão brasileiro. Além de mim, Bruno Santos, nós temos aqui Rodolfo, que volta hoje conosco.
Olá, pessoal do Start Sports, tudo bem?
Ah, achei que você não tinha reparado que era deixa pra você entrar. Grauber Maia.
Fala, galera, como é que vocês estão aí? Todo mundo penta campeão da Copa do Brasil?
E agora chegamos no cara que menos se aproxima da felicidade que o time do CSA teve neste fim de semana, Marcelo Marques.
E aí, beleza?
Só isso, Sérgio? Você não vai falar nada de seu defesa?
O cara ganha o clássico e não muda nada.
Vai falar que tem motivo aí pra ficar feliz.
Que isso, hein, Sérgio? Daqui a pouco nós vamos chegar nesse assunto clássico aí, mas primeiro vamos agradecer a todo mundo que andou com a gente durante essas 23 edições e que naturalmente vai continuar e cada vez mais vai trazer amigos para ouvir. Seja ele de Vanuatu ou na recentemente chegada Nova Caledônia. Muito bem. Vamos começar então já pelo CSA.
Você foi longe, hein?
É que semana passada você não estava aqui quando a gente falou da Nova Caledônia. Nova Caledônia já tem público nosso lá agora, você que não está sabendo. Eu acho que nós somos o podcast mais ouvido da Nova Caledônia, inclusive. Muito bem.
Rumo ao domínio do mundo.
Exatamente. Primeiro vamos parabenizar o CSA, que segurou um empate em 0-0 com o Fortaleza e sagrou-se campeão brasileiro da terceira divisão, sendo o sétimo time nordestino a conseguir um título nacional. Alguém quer fazer um adendo a esse título?
É o sétimo time nordestino a conseguir um título nacional e o primeiro das Alagoas.
Exatamente, que CRB... Corinthians de Caicó, todo mundo tá atrás agora do CSA.
Asa
de Arapiraca. E o CSA quase que foi campeão continental antes do Atlético Mineiro ter esse detalhe. Ah, não, se bem que não, que o título.
Não,
que
ele... o Galo já era bicampeão da Libertadores da Mercosul.
Não, da Comebol.
Da Mercosul não, Comebol.
Comebol.
O CSA foi vice da Comebol.
Mercosul valia, Comebol não.
Exatamente. Mas aqui fica registrado o nosso grande abraço a todo o lado azul das Alagoas que celebrou esse título. Agora já temos dois campeões nacionais, o Operário de Ponta Grossa, que ganhou a quarta divisão, o CSA, campeão da Série C, e daqui a pouco o Inter também vai ser campeão da Série B, porque não está com o menor tipo que vai mudar alguma coisa. Hoje a gente podia fazer diferente, a gente podia ir subindo de divisão, o que, é que vocês acham?
Subindo, pois é.
Aproveitando que a gente já falou do Inter, ô Celinha, você que entende mais de Série B que a gente, você acha que já pode falar que o Inter é campeão?
Ah, já pode.
Agora.
Joga taça.
Agora que o time grande entende que ele está na segunda divisão, entende como é que funciona o negócio, a coisa deslancha.
61... Às vezes demora um pouquinho, mas depois que deslancha, acabou.
61 pontos, 5 pontos de frente no segundo. Ele pode subir já na próxima, você não está enganado, não tem essa história?
Não estou sabendo disso.
Não, não é difícil não, que isso aconteça. Eu acho que ainda tem seis jogos para fazer.
Mas eu acho que ele precisa só de 6 pontos para subir, ué.
Ah, sim, para subir, pode ser.
Quase lá, o principal é isso.
Porque está 10 pontos de frente.
Do time.
Acho que é isso mesmo. O que
me preocupa... lembrando também que na Série B tem 4 campeões, né? Porque na Série B o que vale é o acesso, o título é o de menos.
Exatamente, não vai fazer a menor diferença, tanto é que o campeão da Série B, o campeão da Série B do ano passado foi o Atlético de Goiás, e nós estamos vendo aí o que ele está arrumando na primeira divisão.
Já está na Série B do ano que vem, né?
Exatamente.
É, deixa eu só retificar aqui, porque dependendo de quem for campeão, vale. Por exemplo, até o Goianiense ano passado valeu. Para a Barcelusa lá em 2013, valeu também. Para em 2012, valeu também.
Para os times de menor expressão, é importante. Agora, para os times que estão frequentemente na Série A e desce, né, é um título que costuma ser esquecido, que nem o do nosso amigo Celink. De 2006, que tá lá na lateral, que ninguém tá querendo saber dele.
Ninguém quer lembrar.
Oi, mas, por exemplo, se o Vasco.
Vamos subir, Galo!
Se o Vasco tivesse ganhado a Série B no ano passado, teria valido muita coisa, porque o Vasco tá sempre lá na Série B, então, pra ele.
Rodolfo, mas essa taça aí que você tá falando que fica no canto, tem lugar de destaque. Sai fora que foi o último título nacional deles. Aqui, vamos focar.
Sabe aquele barulho de torcida que...
Quero lembrar-lhe que aquele título de 2014... Aquele título de 2014 é nacional, viu?
Que título?
Que título? Um aí.
Quem ganhou o Brasileirão 2014 foi a gente, só fica ativo.
Eu quero só relembrá-los que aquele barulho da torcida contra o MP3 da Rede Globo na semana passada foi extraído do CD do bicampeonato nacional do Atlético que a Itatiaia lançou em 2006.
Isso aí.
O MP3 estava forte hoje, nesse fim de semana também.
Aqui, vocês podiam deixar eu terminar a tabela da Série B antes de começar com essas polêmicas do bicho? Muito bem. A Série B, antes, que agora nós estamos gravando o podcast na terça-feira, dia 24. Já é quase quarta-feira, para falar a verdade. Mas... quando começamos a gravar, o América era vice-líder com 56, mas agora a desgraça está toda armada, que o Paraná ganhou. O Paraná venceu o Vila Nova de Goiás por 1-0. O meu projeto para essa rodada era o Vila Nova ganhar e tomar a vaga do Paraná. Deu tudo errado, o Paraná ganhou. Com esse resultado, sem contar
o... Paraná. O Paraná fatalmente vai subir, né? Mas a Juventude, em compensação, despencou.
Deixa quietinho onde está. Ele está num lugar que eu
menos um problema.
Ainda. Não, e o pior, só eles perderam pro Guarani, velho. Mas eu tô comemorando aqueles gols do Guarani até hoje, velho.
Mas o pior foi hoje. Eles acho que empatou com o Náutico, que tá praticamente rebaixado.
Não, mas só desse ter perdido para o Guarani tá bom. E o Paraná também, a gente tem que relevar uma coisa. Eles vieram no Horto e empataram com a América. Porque a América tá dando mole pra caramba aqui. Ou então, finalmente, o América escutou a gente, né? Vai entregar a rapadura e ficar na Série B.
Tá que nem o Corinthians, louco para entregar a paçoca.
Pô, vocês podiam parar com a Série A, que a gente ainda tá na segunda divisão? Vocês também vão encerrar, então. Acabar com essa Série B logo, só fazer o processo de rebaixamento aqui. O Figueirense tem 36 pontos, é o primeiro time fora da zona de degola, que é composta hoje pelo Luverdense, que desde o começo do campeonato falei que estava ali para cair. O Santa Cruz, que não consegue, não dá jeito na vida, não consegue ganhar nem em casa. O Náutico, que coitado, até que dá uma tremida lá, mas vai morrer. E o ABC, que já é um defunto faz tempo. Apesar de que tem 3 rodadas que o ABC não perde, né?
É, tá tentando operar um
Não, não
milagre aí.
vai, velho. Não vai. Ele
Lembra
precisa.
daquela lorota toda que eu falei que só três times que viraram turno só dois times que viraram turno na lanterna da Série B escaparam do rebaixamento? Um
Sim.
time era o Ceará, o outro time era justamente o ABC.
Foi ano
Na
passado, ano
época
retrasado, não lembro.
do Ceará foi no ano passado.
Mas
A do
dessa.
CRB que foi no ano retrasado.
É, o CRB não, só o ABC.
ABC, quer dizer.
ABC de Merry
CRB
Christmas.
foi o campeão da CRB. Isso.
Agora, algumas coisas são importantes aqui. Por exemplo, o Londrina, depois que ele ganhou do Galo, naquela fatídica Premier League, ele já tem, nos últimos 5 jogos, ele tem 4 vitórias. De repente, eles estão acreditando que dá, viu? Assustar vocês não, eles viram, ah, se a gente subir, a gente já tem 6 pontos garantidos com esses caras, vamos tentar, ué.
Reabilitamos mais um.
Porque
A cozinha também.
bom, agora vamos subir de divisão, vamos para a Série A, porque Série A teve 2 rodadas para a gente tratar. Vamos então primeiro para a 29ª. Para que é que eu passe as... Aliás, semana passada a gente já passou a maioria dos resultados da 29ª, então não vão comentar ela, não, só dar os resultados mesmo. Curitiba 1-0 no Cruzeiro, Vasco 1-0 no Atlético Goianiense, a Chapecoense 3-2 no Galo, o Fluminense 3-1 no São Paulo, o Corinthians empatou em casa com o Grêmio 0-0, o Botafogo empatou com o Avaí 1-1. E aí os jogos da quinta que a gente não tinha citado, o Palmeiras venceu a Ponte por 2-0, o Atlético Paranaense venceu o Vitória no Barradão por 3-2, o Flamengo fez 4-1 no Bahia e o Sport empatou em casa com o Santos em 1-1. Agora a rodada dos clássicos, que foi no último fim de semana, a 30ª rodada do Brasileirão. Vasco e Curitiba ficaram no empate em 1-1 no Maracanã. O Vasco agora que o Vasco podia mandar todos os jogos em São Januário, e tá com essa bobagem de levar jogo no Maracanã. Por quê?
Porque dá mais renda.
Ah, mas enfim, né?
É o famoso empolgou.
É.
É, só que os custos de manutenção do Maracanã são
Achei que você ia
muito
falar do
altos
Maradona, velho.
e a diferença
Também.
de público, acho que foi 35 mil. São Januário cabe, acho que entre 20 ou 25 mil, não sei se compensaria.
É o empolgou mesmo, eu acho que é exatamente isso.
É, faz mais
Tipo
sentido.
assim, eles acharam que ia ter mais gente, sabe?
É. Próxima rodada que eles forem jogar em casa, eles já vão para lá, mas pelo menos não vai cair. Ainda corre um risco de ir para o Libertadores, dependendo da boa vontade do Flamengo, então.
E do Grêmio?
Ah, não,
O Vasco saindo.
do Grêmio
O
não
Vasco
depende,
saindo
não,
de
velho.
rebaixamento.
Quê?
O Vasco saindo de rebaixamento, olha do Galo, hein?
Pois
É
é, fica
coisa
tranquilo.
para refletir aí.
Santos 1, Atlético Goianiense 0. Se o Santos for campeão brasileiro, que desgraça pro futebol brasileiro, viu? Que
Não,
esse time é
Santos
feio.
não vai ser campeão brasileiro.
Não pode, velho.
E quem oferece risco pro Corinthians é o Palmeiras, o Santos não.
E o Palmeiras venceu o time reserva, né, do Grêmio lá na Arena por 3-1, conquistou a terceira vitória seguida e fez valer o fato do Corinthians ter perdido 2 dos últimos 3 jogos, que nessa rodada ele perdeu do Botafogo por 2-1, jogando no
Bom,
Rio.
como não pode faltar, morre Grêmio, praga. Bem que dessa
E
vez
leva o
ajudou o
Santos
campeonato,
juntos,
tá
né?
bom. É, o Santos tá morto, já tem fim.
Porque o que os dois perderam de oportunidade de aproximar do Corinthians.
Não, o Santos está ali em terceiro por uma casualidade, porque não perde o jogo, mas também não ganha.
Então... Até o Cruzeiro, se tivesse ganho do Curitiba, como era mais lógico, ganhar do Clássico em casa, podia estar na disputa aí.
Não, podia.
Se o Cruzeiro tivesse ganhado esses pontos que nós perdemos para time pequeno aí, tipo Atlético, Ciúme, Avaí,
Ponte Preta.
Aí perdeu, deu morto.
Pô, só as duas últimas rodadas, o Cruzeiro já ia ser vice-líder, gente. Vocês têm que entender só isso.
Isso.
Ia estar junto com que... Santos e Palmeiras, 6 pontos atrás.
Nós perdemos para 2 times que estão disputando para não cair para a segunda divisão. Isso aqui é duro.
É porque o presidente do Cruzeiro não é Brunão, porque senão ele estava mirando a arrancada meteórica desde a 20ª rodada.
Exatamente. É porque a ordem lá dentro, eu tenho fontes lá dentro que comprovam que o negócio é o seguinte, acaba o campeonato, sabe? Entra em campo, ganha um jogo aqui, ganha um jogo ali, tá tudo de boa. Já ganhou a Copa do Brasil, né? Agora se é eu, cara, tá vendo aqui a Corinthians ali, ó? Nós vamos passar eles em 5 rodadas, os caras já
estão... Mas eu espero que finalmente essa derrocada do Corinthians aí, e principalmente se o Palmeiras vier a ganhar o título, pode prestar um grande serviço para o futebol brasileiro, que o povo finalmente vai entender que o campeonato não termina no primeiro turno. O time pode fazer a campanha que for no primeiro turno. Dá para perder o campeonato ainda. O Corinthians está provando, é a prova provada que dá para perder o campeonato. Não passou, nem passou metade do segundo turno e o Corinthians já era para ter perdido a liderança se os outros times estivessem querendo alguma coisa ainda nesse campeonato.
Caso perca, vai ser o campeonato mais perdido da história, né?
Vai.
Sim.
Mas o Atlético já fez isso, acho que foi no mínimo 2 vezes.
Não, mas
pode anotar em 2009, não, 2012.
Não, não foi a mesma 2000. Coisa.
2012. Não é a mesma coisa, porque o Corinthians fez um primeiro turno fora do normal.
O Corinthians 14 terminou vitórias, 2 pontos na frente de segunda.
O Corinthians chegou a botar 13 pontos de diferença. O Galo, sim, máximo que conseguiu colocar do Fluminense foi 4.
Ok. E outra coisa também, né? Era a Atlético.
De 77, né? Eu concordo com você.
Não, Celinho, não volta tanto no tempo. Não vamos focar no clássico. Agora vamos falar dos clássicos. Teve clássico 4 horas da... Não teve 4 horas da tarde, porque é horário de verão, mas teve 5. Então a gente não pode reclamar.
Aliás... Esse ano eles conseguiram a proeza de mudar os horários dos jogos, né, já no primeiro final de semana de horário de verão.
Verdade.
Eles estão evoluindo, cara. Eles estão evoluindo. Mais uns 50, 60 anos aí, eles aprendem a fazer tabela.
Então, é pra glorificar, né? De pé, igreja.
Tipo isso. Como diz o Marco Aurélio Cunha, né, que melhorou muita coisa na CBF. Isso aí é um exemplo, né? O resto que falou, eu não vi nada, mas isso aí eu tô vendo.
Nós estamos com um presidente que, o presidente da CBF, o Marco Paulo Del Nero, não vai para a Copa do Mundo ano que vem com medo de ser preso.
Mas o Marco Aurélio...
Não, você não vai.
Mas você sabe por que o Marco Paulo Del Nero não vai para a Copa do Mundo no ano que vem, né? Porque se ele arrumasse um avião que tivesse autonomia para voar do Brasil até na Rússia direto, ele podia ir, porque a Rússia não tem acordo de extradição. Só que ele tem que fazer uma escala no meio do caminho, aí ferra o trem todo.
É, só vou
segundo segundo o blog do Juca, eles estão querendo arrumar um jeito de arrumar um passaporte para ele, um voo direto.
Voo direto não tem como, a distância é muito grande.
Como. Não tem um voo direto, tá? Então,
sei lá, se você fizesse uma escala na África, sei lá, no Egito da vida, alguma não, coisa
mas
assim.
Mas
se ele passar pela Europa, não adianta. Não, qualquer África, lugar da Europa.
Nenhum lugar da África serve, eles extraditam lá também.
É. A África é muito mais avançada que a Rússia.
Muito bem, vamos aqui para os clássicos, então, senão esse treino não acaba nunca. O São Paulo ganhou do Flamengo de 2-0, ou seja, a gente já sabe que na próxima rodada o São Paulo vai perder, independente de quem for adversário.
É um clássico com o Santos.
Vai perder pros... Ah lá, o Santos vai continuar nessa ladainha, velho. Ô, tristeza.
É o clássico com o Santos no Morumbi.
Aí. Mas não tem show do YouTube, não?
Acabou, chega já.
Mas deve ter ainda. Aliás, o show foi bom falar nisso.
Espetacular, viu? Doido demais da conta.
Muito bom. Voltando aqui.
E a piada do YouTube São Paulo Zero.
Não, essa é muito boa, cara. Essa é muito boa, cara.
Nossa, sim.
Ai, então vai que nossos ouvintes são paulinos não estejam ouvindo agora, mas daqui a pouco eles vão ficar sabendo. Teve Bavi no, na Fonte Nova, outro Bavi, que a gente não tem mais onde botar Bavi esse ano.
Tem até se lá na Bahia eles contassem, tipo, faz lá no Congrenal, esse ano, só esse ano, ia tipo, pular do Bavi 750 pro Bavi 1892, que já tem mais de 1000 Bavi esse ano.
Inclusive, visitem o blog startsport.com.br, que lá tem uma matéria sobre o primeiro semestre, onde eles conseguiram a façanha de fazer 4 Bavis em 21 dias. Ou seja,
em uma semana teve mais Bavi do que tem Cruzeiro Atlético no ano inteiro.
É um negócio assim. Não, que 21 dias? Foi em 13 dias.
Foi 2 semanas. Sim.
Foi 2 semanas de Bavi. Enfim. O outro clássico do futebol brasileiro, Chapecoense e Fluminense, adivinha quem que tomou outra lambada?
Óbvio, Fluminense.
Ah, velho, é muito doido essa estatística. O Fluminense nunca ganhou um jogo da Chapecoense.
Em 4 anos de Brasileirão, que Chapecoense tá direto na Série A.
E é assim, em qualquer competição, nem sei se jogaram outra competição, não, mas.
Eu acho que eles enfrentaram a Copa do Brasil já,
a Chapecoense baixou
o Fluminense uma vez.
Será? Vale a pesquisa isso aqui. Marcelinho, eles também tomaram...
Não sei se é a Copa do Brasil ou se é sul-americana. Vou beber até sul-americana.
Pode ser.
Mas a Chapecoense já despachou o Fluminense no mata-mata desse dia.
Mas, ô Celinho, vou te dar uma boa notícia, cara. Não foi só vocês que levaram gol do Arthur Kaique e do Wellington Paulista, não, viu?
Mas o Wellington Paulista estava 4 meses sem marcar.
Mas e daí?
Apareceu o Galo na frente.
O Paulista é assim, tá em crise, chama o Atlético.
Oito confrontos até hoje na história, todos pelo Brasileirão, por incrível que pareça. 6 vitórias da Chapecoense e 2 empates.
Que lavada.
O Fluminense marcou, oito gols, a Chapecoense marcou 17.
Mas que dobro.
Tá difícil, viu?
Só pra constar, nesse meio tempo desses 4 anos que a Chape tá na Série A e o Fluminense nunca ganhou deles, o Fluminense já era pra ter caído, a Chape não.
Pois é. E só um parêntese aqui, tem uma estatística maior diferença de gols. Em casa, a Chapecoense foi 2-0. Fora de casa, 4-1 no Maracanã. Agora você olha, maior diferença de gols do Fluminense em casa ou fora, nenhuma vitória nesse período. Não dá, né?
Só empate.
Então vamos
na
lá.
Verdade.
Não, chega. Clássico no Mineirão, que Celinho tem tempo de virar o juiz pra falar disso. Manda ver, Celinho.
Alegria do menino, alegria do jovem do tempo.
A única alegria desse ano é nos clássicos mesmo. Sabe esses dois times aí que decidiram a Copa do Brasil? Nenhum deles ganhou do Atlético esse ano. Mentira, ganhou pelo Mineiro.
Opa, o Cruzeiro ganhou sim.
Ganhou pelo Mineiro. Mas no
pelo
Brasil,
Mineiro, ninguém... pela Premier League, não vem não.
Premier League.
Mas manda ver, Celinho.
Então, achei que o jogo foi bem igual, assim, né? Tipo, o Cruzeiro podia ter abrido o placar, podia ter feito 2-0. Não fez, o Galo aproveitou a chance no segundo tempo.
Eu acho que Galo... se tivesse passado o VT do jogo do primeiro turno, ninguém ia ter percebido a diferença.
Podia ter sido assim mesmo.
Foi igualzinho.
O primeiro gol do Cruzeiro foi do Thiago Neves e tudo, né?
Não, foi a mesma coisa. Exatamente. O Cruzeiro jogou o primeiro tempo e a diferença é que nós tomamos gol naquele outro jogo, nós já tomamos gol no primeiro tempo.
Mas foi tipo aos 47 do primeiro tempo. Gol de falta do Casares.
Mas também quem tem uma avenida chamada Ezequiel fica difícil.
Não, isso não é justificativa, não. Que era porque a gente tava pra 3-0 só nas defesas do Vitor e nos gols que o Alisson perdeu.
O Alisson perdeu.
É torto.
O primeiro tempo foi todo Cruzeiro mesmo. Só teve, o Atlético teve perigo naquela cabeçada do Adilson lá. E agora você... no segundo só a gente jogou.
Não, o Cruzeiro tirou o pé assim, assustadoramente.
Mas isso é a cara do Atlético dessa temporada, fazer um tempo péssimo, outro tempo muito bom.
É a cara necessariamente do Cruzeiro nessa também. O Cruzeiro nesse ano conseguiu a proeza de abrir 3-0 e tomar 3-3 no segundo tempo.
É verdade.
No segundo tempo não, em 15 minutos.
É, pra Copa do Brasil, era pra ter tomado a virada. Deus entrou no meio e a gente conseguiu a proeza de manter o terminal empatado. Teve dois clássicos contra o Atlético no Campeonato Brasileiro, todos os dois exatamente iguais. O Cruzeiro teve chance de abrir 3-4-0 no primeiro tempo e tomou a virada de 3-1.
E não aproveitou. E o Atlético continua assim, né? Com essa irregularidade, daqui a, no próximo jogo deve ser uma derrota, porque é assim uma esperança num dia, uma decepção no próximo jogo. E o time fica em décimo lugar certinho. Agora tá com zero de saldo, antes era menos dois.
Tá bom.
Mas é que isso. Um confronto direto com o Botafogo na próxima rodada.
É o exato time que nem fede nem cheira. Independência, você tá ligado, sabe como é que tá as coisas esse ano.
É. Você tá ligado que eu, por minha conta, assim, se o campeonato terminasse hoje, estaria satisfeitíssimo, né? Porque eu já tô com minha vaga na Libertadores, tô até luteando vaga pra quem quiser.
É.
O Atlético em décimo lugar vai ficar na bica pra classificar pra Libertadores, mas mesmo não se vai sair campeão brasileiro na Sul-Americana e na Libertadores, não vai. É exatamente isso que eu queria, mas
acho difícil que eu queria. G9, só pra zoar.
É,
tá tudo no jeito.
Aí eu vou querer que o Grêmio ganhe alguma coisa. É a única chance de ter isso.
Não, mas nem querendo, viu? Eu vou assustar vocês, não. Não tem
mas o Atlético pode ficar em nono, porque o Grêmio não vai ganhar a Libertadores.
E o Robinho, já dá pra concorrer a melhor do mundo ano que vem?
Dependendo da maioria dos atleticanos, é capaz de dar.
Pra concorrer melhor do mundo, não sei, mas que ano que vem eu vou ganhar mais 13 milhões fácil no Atlético aí, consigo.
Pior que vai mesmo, com esses dirigentes que a gente tem, difícil, mas. Ou se por mim não ficava, não.
Crack. Só ver, só pode ver esse crack.
Não, ele é craque é fato, isso aí não tá em dúvida.
Só é um craque velho.
Porque ele é velho, preguiçoso.
É.
Vida ganha.
Custa mais do que traz de retorno.
Que isso, Aline? Não fala uma baboseira dessa, não.
Poucas vezes na vida dele foi decisivo num jogo importante, né? Apesar de que não é um jogo valendo título nem nada, mas é um clássico.
Por causa disso também que foi decisivo. Se tivesse valendo a vaga na Libertadores, no Atlético, subia. Não ia fazer nada.
Muito bem, vamos encerrar então o Brasileirão com a tabela. O Corinthians querendo que alguém pegue o título para ele, 59. Palmeiras e Santos, 53. Cruzeiro. Grêmio, 50. Cruzeiro e Botafogo, 47. Flamengo, 46. Esse seria o G7 do Brasileirão hoje. O primeiro fora é o Vasco, com 43. Seguido dos Atléticos Paranaense e Mineiro, com 41. A Chapecoense estava lá na zona de rebaixamento, já está brigando por vaga no Libertadores, com 38. Junto com o Bahia também, que estava na zona de rebaixamento há 3 rodadas atrás, está aí nessa briga pela Libertadores. Fluminense também 38, São Paulo 37, Sport 35, Avaí 34. E a zona da degola, Vitória 33, Ponte 32, Coritiba 32 e Atlético Goianiense 26. O Coritiba só ganhou mesmo do Cruzeiro, que desgraça.
Só.
A artilharia continua com o Ceifador com 16 e o Jô com 15. Mas que povo ruim de fazer gol, viu?
Pois é.
Nossa, é muito pouco, né?
E pensar que o Dimba já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 32 ou 32 gols.
34.
O Washington Coração Valente fez tudo, quase 40.
Tudo bem. A gente tem
eram 43 jogos.
Eram mais jogos. Mas é que o Edmundo fez muito mais gols que esse povo e muito menos jogos em 97. Exato. Mas muito mesmo. Tipo assim, o Edmundo em um jogo fez quase o mesmo número de gols que o Jô tem no campeonato.
Ele fez, mas
A maior média até hoje, considerando média por jogo, é a de Reinaldo pelo Atlético, acho que em 77, que a média dele foi mais de 1 por jogo. Edmundo aproximou disso.
Ele fez 28 e 18. Ele fez 28
e 18. Como fazer? Nunca mais ninguém vai chegar perto disso.
É.
Não só porque o campeonato é muito longo, mas porque não existe, nunca mais vai ter um atacante bom que não o Reinaldo.
Você acessa lá o blog startsports.com.br e lá você vai encontrar no Gênios do Esporte a história do Reinaldo, que Celim contribuiu com a gente aí como torcedor, e ficou decepcionadíssimo ao descobrir que a única vez que o Reinaldo foi artilheiro foi nesse campeonato.
Como que pode, gente?
Não tem sentido Reinaldo, um negócio desse.
Reinaldo foi um cara azarado, que ele nasceu na época errada. As lesões dele, igual você vê o caso de uma artroscopia, por exemplo. Uma artroscopia hoje, 3 meses o cara já tá jogando. Na época dele foi tanta coisa que...
Depende.
Encerrar a carreira. Depende,
mas se for no DM do Cruzeiro...
O DM do Cruzeiro já é um universo paralelo. Vide, Dedé e Judivan. Já estão formando em medicina lá.
Já teve mais um jogador do Cruzeiro que encerrou a carreira. No caso, o Sassá. Tanto que já está até curtindo postagem de comemoração do Atlético aí, porque já encerrou a carreira dele. Fez a cirurgia no joelho sábado, nunca mais vai jogar na vida dele.
Fudeu.
Então, agora chega de Brasileirão, vamos mudar para futebol europeu. Celim, passa aí o fim de semana, que depois disso nós vamos falar do assunto principal da semana.
Então, vamos lá. Começando pela Premier League, que teve a 9ª rodada com marcas históricas aí. O Chelsea, no começo da rodada, no primeiro jogo, venceu o Watford por 4-2. Com 2 viradas, o Chelsea começou ganhando e tomou uma virada, o Richarlison jogando demais no jogo, e depois virou o jogo de novo, fechando em 4-2. O City venceu de novo por 3-0, venceu o Burnley em casa, o De Bruyne jogando demais de novo, e teve um gol do Agüero que foi histórico, chegou a 177, igualou o Eric Brook. Como um centroavante que atuou nos anos de entre 27 e 1940. Os dois têm 177 gols na história. O Agüero, lógico, vai passar, né?
Na história da competição, né?
Sim, sim. O United perdeu para o Huddersfield fora por 2-1. Esse jogo teve um tabu de 65 anos sem vitória do Huddersfield sobre o United. A última foi em 1952.
Mas aí nós temos
então
que.
Então já teve uma vitória, já, né?
Já, ué.
Já.
E eu não sei como é que eles lembravam dela.
Então, na verdade, a gente tem que ressaltar aqui que nessa época aí foi a época do acidente do United.
É, verdade.
Esse time aí ganhou logo depois do acidente.
Foi depois, né?
Então, o time tava todo desmontado.
Não foi na época do acidente, não foi logo depois, assim, não, mas foi na época. É tipo ganhar da Chapecoense agora.
Deve ter sido junta da cidade aí e faz o jogo.
É tipo assim.
Ah, mas de qualquer maneira deve ser melhor que todo time, toda a história do Huddersfield.
Deve, com certeza. Aí, com isso, o City tá com 25, já tá abrindo 5 pontos sobre o United, que ficou com 20 junto com o Tottenham.
Olha, temos o Corinthians na Inglaterra também, ou seja...
Exatamente.
Os outros times podem se animar.
Não desiste, não.
Empolgou.
Adiante.
O detalhe é que o United enfrenta o Tottenham domingo, nessa próxima rodada. O Tottenham venceu o Liverpool e o Wembley por 4-1. Aliás, passeou.
Um abraço pra Siroca, que esse sabe escolher time, viu?
Exato. O Harry Kane fez 2 gols e uma assistência nesse jogo, chegando a 17 gols em 16 jogos da temporada.
Tá jogando muita bola também.
Mais
tá,
pra frente eu vou voltar no Harry Kane.
E não tem cara de craque, né? Impressionante.
Desde quando o craque
tem cara de vilão do Harry Potter.
É. Outro resultado de destaque foi o Arsenal vencendo o Everton por 5-2 fora de casa. O resultado custou o cargo do técnico do Everton.
O time começou naquela empolgação danada, agora já tá nessa draga aí.
É, o time foi goleado por todo mundo, pô.
É o famoso dilema de América, né? Porque o time entra, faz a campanha boa no Campeonato Mineiro, aí chega no Campeonato Brasileiro. Tem três rodadas, demite o técnico achando que o problema é ele.
Mano,
o Everton é a mesma coisa.
Mas o técnico não era o
primeiro rodada.
É. É, na Espanha, o Barcelona fez pro gasto depois da rodada de Champions, né? E venceu o Málaga Lanterna, que tinha um ponto no campeonato até agora. Venceu o Málaga por 2-0 e na 25 no campeonato. O Valencia fez 4-0 no Sevilla e chegou à vice-liderança com 21. Tem muito tempo que o Valencia não disputa na parte de cima do campeonato, né? Bacana ver isso. O Real venceu o Eibar em casa, chegou ao terceiro lugar com 20, vai chegando à normalidade, né? Do que se espera. Passando para a Itália, Napoli e Inter fizeram o jogo que decidiria quem ficava com a liderança por enquanto. Ficou 0-0 o jogo, graças aos goleiros que pegaram tudo que podia no jogo. Com isso, o Napoli perdeu 100%, 100% era o único último time das grandes ligas europeias que tinha 100% de aproveitamento, mas aí segue líder com 25 contra 23 da Inter.
Que bom que perdeu, né?
Uhum. Aí a Juve agradeceu esse empate, né, se recuperou vencendo a Udinese fora de casa por 6-2, com um a menos, chegou a 23. E nesse jogo, quem mandou no jogo não foi o Dybala, foi o Khedira, que fez 3 gols.
Tá tudo errado no mundo. Olha, mesmo, né?
Hat-trick do Khedira, fujam para as montanhas, o fim do mundo está próximo.
Tá tudo errado.
Parecendo o Brasil.
Pois é.
É verdade. Passando para a Alemanha, teve o Dortmund empatando com o Eintracht Frankfurt por 2-2, depois de estar ganhando de 2-0.
Não, vai. Fala direito o nome do time. Ensina ele aí, Grau.
Eintracht Frankfurt. Ok?
Não.
Eintracht. Cadê seu alemão, Celinho?
Pô, pera aí, deixa o Grau falar, pô.
Eintracht Frankfurt.
Então, aí, ó. Mas eu falo, eu digito Schweinsteiger sem olhar no Google, hein?
Olha.
Nossa, grande coisa. E Schwarzenegger?
Não treinei isso ainda, não.
Vai firme.
Frankfurt é forte dos francos.
Ah, bom.
Forte.
Então, com a derrota do... Aliás, com o empate do Dortmund na rodada, o Bayern, que venceu suado na rodada por 1-0, recuperou toda a vantagem que o Dortmund tinha de 5 pontos, juntando com a derrota na rodada passada, né? O Bayern venceu o Hamburgo e se igualou o Borussia. Aliás, estão iguais em tudo, só o Borussia só é melhor nos gols feitos, 25-22. Passando rapidamente pela França, o PSG com 26 contra 22 do Mônaco, na décima rodada.
PSG começou a falar PSG passou um perrengue, tava perdendo com um jogador a menos, o Cavani. Isso. Me achou um gol de falta no final do jogo.
Salvou a lavoura. Isso depois do chilique do Neymar lá, né?
É, que foi expulso.
Foi expulso por causa de brigar. Ele não tem jeito mesmo, ele é a tela mesmo.
Ele tá igual aquele menino que leva a bola pra pelada e acha que ele é dono da pelada.
Aquele menino era eu, né, da biquinha. Né?
Pura verdade.
Ah, o Mônaco venceu na rodada o Caen por 2-0. O Caen.
Venceu quem?
Isso escreve Caen, mas como é que fala em francês? Bruno não deve saber.
Caen.
Isso.
Caen. Bruno, que é o consultor de francês.
Caen.
Cães.
Cães.
É, continue, adiante. Eu gosto mais do Guigan.
É.
De Gangan, nossa, Gangan, pô.
É Gangan, é verdade, tá vendo? Eu perdi um pouco da minha prática no francês.
O Mônaco com essa vitória aí ficou a 22, com 22, a 4 pontos do líder. E fechamos, né?
Vamos falar do FIFA The Best.
Vamos lá. Você quer que eu fale que o Cristiano Ronaldo ganhou?
Eu confesso, eu sei que eu fui surpreendido. Eu nem sabia que esse trem tava pra acontecer agora.
Peraí,
eu tava esperando esse trem lá pra janeiro.
Então, eu tô acostumado com esse trem sempre no início do ano. Agora, por que cargas d'água ele foi agora? Se algum de vocês souber...
Eu sei. É que os prêmios foram separados de novo, que eles foram juntos, a bola de ouro, o melhor do FIFA foi junto por alguns anos e separaram de novo. E a FIFA decidiu, nessa temporada, tomar a decisão, é o seguinte, que os prêmios que tinham sido juntados, que era a bola de ouro melhor do FIFA, foram separados de novo. E a FIFA, no meio desse ano, decidiu colocar que o melhor da FIFA seria na temporada, ou seja, aproximadamente de agosto de um ano a julho do outro. Por isso que o prêmio que seria melhor do mundo 2017, melhor do FIFA 2017, ficou como 16-17, para ficar ajustado ao período temporada europeia e não ao conceito de ano, que continua mantido pela bola de ouro. Por isso que o prêmio foi agora em outubro e não em fim de ano, como sempre foi.
Então agora eles avaliaram o que o Cristiano Ronaldo fez até no final da temporada.
Exatamente.
Eles simplesmente fizeram isso, ajustou esse prêmio da FIFA com o conceito de temporada europeia.
Acabaram de matar o prêmio da FIFA, que já não tinha muita credibilidade.
Pois é.
Como era um prêmio que era visto mais como popularidade do que como um prêmio mesmo.
Então, o Cristiano Ronaldo e o Messi estão lá todo ano, né? Dessa vez eles puseram o Neymar. O Cristiano Ronaldo ganhou com 43%, mas agora vamos falar a verdade. O Neymar era para ser essa terceira vaga aí?
Eu acho que a terceira vaga era do Griezmann.
E você, Rodolfo?
Não sei. Talvez o Griezmann, como os meus colocaram, às vezes o Hazard da Premier League. Assim, o Neymar ficou muito projetado por causa do 6-1 lá do PSG. É. Talvez por isso, assim, que foi o que ele fez de diferente comparado com os outros. Agora, daqui a pouco vocês devem falar do time. Não. O grande questionamento de muitos foi o Iniesta ter sido escolhido no meio de campo, sendo que ele ficou a maior parte da temporada sem jogar.
Peraí, primeira coisa. Grauber, quem que era o terceiro aí pra ser?
Pra mim o terceiro era o Buffon, por causa da campanha da Juventus, né?
Também,
e o Buffon foi quarto.
Bem lembrado.
Agora eu vou falar uma coisa. Eu votava sem pensar duas vezes no Harry Kane para ser o terceiro.
Se bem que ele já foi artilheiro das últimas duas edições da Premier League, né?
Marcelinho,
isso é muita coisa.
Ele não só foi o artilheiro das duas últimas edições da Premier League, como ele carrega a seleção da Inglaterra nas costas dele, que o time só ia que faz gol.
Verdade.
O problema é que ele joga no fracassado do Tottenham.
Isso, um problema.
Ele não tem projeção internacional. Não tem projeção.
Tanto no Tottenham quanto na seleção inglesa. Ô, gente, os caras perderam pra Islândia na Euro.
A coisa do time que você joga faz a diferença enorme. Tanto que decidiu entre Messi e Cristiano Ronaldo. Que se você for olhar os números do Messi, não são menores do que do Cristiano Ronaldo, só que são menos decisivos.
Não, o negócio é que o Cristiano Ronaldo ganhou a Champions.
É. Então, o Cristiano Ronaldo fez 10 gols das quartas de final até na final da Champions.
Não dá pra questionar o prêmio pra ele, não, mas eu falo que o coletivo faz diferença. O time do Real Madrid hoje é muito melhor do que o time do Barcelona.
O Real na temporada passada ganhou a Champions, ganhou La Liga, ganhou a Recopa Europeia, ganhou a Supercopa da Espanha. Só não comeu mosca na Copa do Rei, quando tomou uma calacrada do Celta de Vigo.
Na época do Barcelona, do Guardiola, começa a ganhar umas três seguidas, era o contrário. O time melhor era o do Barcelona, né?
É. Exato. Agora, uma coisa que eu não entendi. Vocês estão falando aí do Iniesta nessa seleção. Por que que o De Bruyne não tá, então?
Exato.
Pois é.
Todo mundo tá questionando isso.
Mas no ano passado, o De Bruyne não fez uma temporada tão boa quanto ele tá fazendo agora.
Tudo
a
bem.
A gente tá com uma análise enviesada por causa disso.
Beleza.
Mas eu concordo que o é isso que eu ia falar. O de faltou pra mim, faltou o Dybala.
Eu acho que essa FIFA, o modo de eleição dela, que conta por voto de internet, essas coisas, causa esse negócio. O pessoal não escolhe a seleção
pra isso
a
aí,
seleção
não
ideal.
Internet, não.
Escolhe a seleção ideal meio automático, assim, os mesmos caras sempre. Fecha ali naquele grupinho e pronto.
Acho que a seleção não é. É o mesmo colégio eleitoral dos jogadores.
O problema da seleção é que, igual, quase sempre é jogador de frente que vai ganhar.
Sim.
É.
Então, o Buffon ter chegado em quarta de ótimo tamanho, porque o normal...
Não, seleção que eu falo é aquela por posição, só.
Sim, os melhores da posição, eu tô falando, entendeu? Assim, o cara quase, igual, o melhor zagueiro foi o 22º votado. Aí, não, quer dizer, o melhor não, que o melhor foi o melhor foi o Sérgio Ramos, que ficou em quinto. Mas você tira o Sérgio Ramos por causa do Real Madrid, o outro zagueiro foi o 22º votado.
Outra coisa que eu achei estranho desse prêmio da FIFA, só de curiosidade, é o Maradona, tá lá, que vive brigado com a FIFA.
Pois é.
Tava lá do lado do Cristiano Ronaldo.
Aparências, briga
às vezes
de aparência.
Ele foi convidado porque ele tá fazendo uma média lá pra ver se a Copa vai pra Argentina, né? Você não sabe disso.
É, pode ser.
Deve ser isso mesmo.
Bom, resumindo a ópera aqui, ó, vamos seguir adiante. O melhor jogador.
Deixa eu só falar que quem votou, que o colégio eleitoral são os técnicos, os capitães e um jornalista de cada país do filiado à FIFA, né? Quem votava pelo Brasil era o Kleber Machado, até no ano passado. Esse ano quem votou foi o PVC. O PVC votou no Cristiano Ronaldo em primeiro, no Neymar em segundo e... Não, mentira. Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Tite que colocou Neymar em segundo.
Coitado, Tite, só pra fazer uma média.
Não, mas a questão acho que não é média, eu acho que
ele pode perder o
tem um impedimento que acho que o técnico não pode votar no jogador do próprio país, tem um...
Ele votou no país primeiro. Assim.
Pra primeiro não pode.
Não pode votar
primeiro. Primeiro não pode.
Muito bem. Melhor jogadora do mundo, não teve surpresa, foi a Lieke Mertens da Holanda. Depois também de chutar a bunda de todo mundo na Eurocopa, não tinha como ela não ganhar a melhor do mundo, né?
Ela ganhou sozinha praticamente a Eurocopa.
É.
Não, ela ganhou os votos da Kelly Lloyd dos Estados Unidos e da Diana Castellanos da Venezuela juntos. Ela ganharia se as duas tivessem somado os pontos, não tinha conseguido empatar com ela.
Ou seja, ganhou no primeiro turno.
Exatamente. Essa Castellanos da Venezuela joga muita bola, mas só ela também, coitada, né? Não tem nem mais uma pra jogar com ela na Venezuela.
Não, na Venezuela nem homem não tem jogando bola com ela.
Pois é, tem esse problema. Dudamel daqui a pouco tá convocando ela pra seleção masculina.
Isso porque meu time tomou um gol de cabeça do Otero.
É.
Não, Otero. Não, e voltando à seleção masculina... The Best foi basicamente um misto de Juventus com Real Madrid e uns três do Barcelona enxertados lá.
Falta de opção.
É isso aí.
Mas nós não chegamos lá ainda. Pedro, deixa eu passar os resultados. Melhor técnico, Zidane, nenhuma novidade. Bom. Venceu o Allegri da Juventus e o Ancelotti do Bayern. O Ancelotti concorreu a melhor do mundo.
Que já foi demitido.
Já pediram a cabeça dele.
Gostava... E o Tite não, né, velho? Isso aqui é. O Tite tinha que estar no lugar do Ancelotti aí, pô.
Tinha.
Devia mesmo.
Na verdade, eu acho que tinha que ser o Zidane e o Allegri por causa da campanha dos dois. E o Tite por causa do milagre que ele fez.
Sim. Esses
não
três.
Pode, Não pode desprezar o técnico do Mônaco, não.
O Leonardo Jardim, realmente, ele também merecia, mas eu não sei o que, que foi mais milagre, viu?
Não sei. Eu acho que o Zidane, o Allegri e o Tite, para mim, seriam os meus três técnicos.
Pois é. E melhor técnica feminina, a Sarina Wiegman, da Holanda, ganhou sem muito problema. A Holanda ia rapar tudo mesmo, né? Depois do que eles fizeram na Eurocopa. Sim. Mas a surpresa é que a Nils Nielsen, a técnica da Dinamarca, ficou em terceira. E Gerard Prechot, do Lyon, ficou em segundo lugar. O legal é que na categoria feminina concorreu a técnica da seleção da Nigéria, da Áustria e da Coreia do Norte. Vocês estão vendo alguém do Brasil concorrendo?
Engraçado que não.
Pois é, então. Vamos pular essa parte, que senão daqui a pouco a CBF vai pedir para tirar do ar do podcast. O melhor goleiro do mundo, Gianluigi Buffon, venceu na primeira vez que essa categoria foi votada. Ganhou do Neuer e do Navas. E agora sim, Rodolfo.
Tinha goleiro melhor que o Navas para entrar nessa brincadeira aí, não tinha?
Pois é, Zé Dog fica falando bem dele, mas sinceramente tem um bocado de jogador melhor que ele.
Por exemplo, ele não é ruim não, mas...
Cadê o goleiro do Manchester aí, por exemplo?
De Gea.
De Gea tava aí firme, se fosse eu votando.
Pra te falar a pura verdade, assim, sem clubismo nenhum. Melhor que o Navas, aqui em Minas tem três.
Tem. Mas tem mesmo.
Tem.
Melhor.
Fábio, Rafael e Lucas França.
Minas, né?
Ah, Minas. Eu não dou conta não, gente. O gol do Prêmio Puskas esse ano foi pro Giroud, que eu sabia que ele ia ganhar.
Parei também.
Eu ia votar no goleiro lá do Orlando Pirates, lá da África do Sul.
O gol do Ozil, que nem estava, deveria ser o campeão.
Não.
Aquele gol do Ozil nem entrar, foi o fim da picada.
Pois é, porque ano passado ele foi marcado no dia que eles soltaram a lista. Aí eu achei que esse ano ia estar, mas não estava.
Pois é.
O do Ozil tinha que ter ganhado a eleição do ano passado. E esse aqui tinha que ser esse goleiro doidão da África do Sul, que meteu um gol de bicicleta.
Pra te falar a propriedade, o Ozil tinha que ganhar os dois anos, porque o gol foi muito duro.
Você vê como é que é furada essa eleição, né?
Nada, nossa.
Então, e ganhou a melhor torcida, a torcida do Celtic.
Tá bem entregue, não tá?
Muito bem. Ganhou da torcida do Borussia por causa da participação da Borussia da torcida no Mosaico contra o Mônaco. E ganhou da torcida do Copenhague, que levou a taça da Copa da Dinamarca pro torcedor lá na arquibancada. Eu ia votar nesses caras do Copenhague facilmente.
Isso foi doido mesmo.
Mas enfim, a do Celtic também tá muito bem.
A seleção... mas se você for parar para pensar assim, o Celtic podia ganhar no ano que vem, no outro ano talvez, do Copenhague, e nunca mais vai acontecer de novo.
Pois é. É a falta de tato também.
É.
A seleção ficou com Buffon no gol, Dani Alves na direita, por falta de outro também. Marcelo na esquerda, o Bonucci e o Sérgio Ramos na zaga. Toni Kroos, Iniesta e Modric no meio, CR7, Messi e Neymar no ataque.
Ficou de bom tamanho.
Tá. Tirando o Iniesta aí, o resto tá tudo bem.
É.
O Iniesta eu acho que foi meio pro conjunto da obra.
Não, o Iniesta foi pra cumprir a cota Barcelona.
Tem que ter.
Eu pensei a mesma coisa.
É. Porque o Messi não entra na cota Barcelona, que o Messi é o concurso.
E o Neymar entrou ainda pelo Barcelona, que foi
verdade,
passado, e o Daniel Alves pela Juventus.
Uhum.
Que foi na temporada passada que eles estavam jogando.
Verdade.
Os outros estão nos mesmos lugares.
Isso. Enfim, vamos continuar na FIFA, mas agora com o Mundial Sub-20 foram realizadas as quartas de final.
17.
Eu falei, foi isso mesmo, foi não?
17.
Que isso, hein, cara? Sub-17, então. Tivemos as quartas de final, o confronto africano que a gente alardeou foi uma treta cabulosa, mas Mali ganhou de Gana por 2-1 e vai enfrentar...
Mali e seus 14 jogadores nascidos dia 1º de janeiro.
É, lá é assim que é bom, mano. Todo mundo lá nasce no mesmo dia.
É, isso aí não é nem gato, é um bandilhão. É um zoológico inteiro.
Vai provar. Quer que você vá lá e prova.
Isso aí não é gato, não. Isso aí é a bateria, o tamborim da bateria da mangueira inteira.
E agora o Mali vai enfrentar a Espanha, que venceu por 3-1 o Irã. Eu fiquei chateado, que eu tava fechado já com esse time do Irã. A geração iraniana parou na Espanha. Como é que é?
Às vezes foi isso, então.
Pode ter sido. É.
Na outra chave... Você tá ligado que o Irã vem forte, né, velho? Porque o Irã já tá garantido na segunda Copa seguida, fazendo campanha boa nas categorias de base aí. O Irã vem forte, hein?
Quem vem forte é a Inglaterra, rapaz. A Inglaterra está na semifinal, meteu 4-1 nos Estados Unidos. Inglaterra, que é campeã mundial sub-20, vice-campeã europeia, está nesse momento nas semifinais do sub-17 e vem forte com o Harry Kane. Se eu juntar esses meninos aí, botar aí no ataque, eu quero ver se eles não vão.
Mas você sabe o que vai acontecer quando esse povo chegar tudo na seleção principal, né?
É, dá deixar do mesmo jeito.
Eles vão achar uma Islândia na frente aí e vão tomar pra dentro em pé que nem vaca.
Só para constar que a Inglaterra nunca ganhou nada em categoria de base. Vocês têm que olhar com mais atenção para esse time. É.
E nem na principal também, que quando ganhou, ganhou roubar.
É.
E agora eles vão enfrentar o Brasil, que venceu a Alemanha de virada por 2-1. E os malucos já estão falando que foi a revanche do 7-1.
Chupa a Alemanha!
Ai, ai.
Eu vi o jogo do Brasil... comentado pelo craque Neto, tive esse desprazer.
Eu também vi para o Sport TV esperando.
Vai para comentarista, diga-se de passagem. O Brasil jogou bem, cara, contra a Alemanha, cara.
É, jogou bem. Era para ter.
Esse Paulinho do Vasco aí, oi nesse menino, hein? Ele é bom de bolas, cara.
Bom de bola.
Bom do Vasco cair pra segunda divisão aí, o Cruzeiro lá buscar ele. Acho que ele é mais.
Não vai mais, já, o Vasco tá praticamente salvo já.
Não, mas o ano que vem, caia. Esse menino tem ainda nasceu depois de 2000, gente. Pode deixar, vou buscar ele ano que vem, tá bom.
Vai chegar no Cruzeiro na idade certa.
É.
E o outro detalhe que eu acho importante aí no. Nesse Mundial Sub-17, os caras são bons de bola, mas ninguém conhecia o Zagallo, ninguém sabia nada sobre futebol, né?
É.
Futebol existe de 2000 pra cá, é tipo Celinho, assim.
É.
Geração PlayStation.
Exatamente. Enfim, terminamos aqui.
Mas isso aí é outro problema, né? Isso aí é alienação total do mundo.
Isso. Próximo assunto nosso agora aqui vai ser a Fórmula 1, porque tivemos o GP dos Estados Unidos e Rodolfo vai falar pra gente quem que é campeão mundial de Fórmula 1.
Tem nem dúvida, tá com uma mão e quatro dedos. Mas antes disso, destacar também como que os americanos têm vocação para transformar qualquer evento em show. A apresentação que eles fizeram dos pilotos antes da corrida, com direito a Michael Bruce, famoso narrador das lutas de boxe dos Estados Unidos. Primeiro entrando os pilotos nas duplas, aí das três equipes que estavam na frente entrando individualmente, cheerleaders, telão, e o principal... entraram primeiro o Vettel e depois o Hamilton, eles ficaram frente a frente diante do troféu, e mostrou isso depois, a execução do hino americano, e por último ele falando igual na Indy, liguem seus motores. Americano, realmente, eles são fodas no sentido de transformar qualquer evento em espetáculo.
Eles têm a manha mesmo, mas sabe por que, que eles têm que fazer isso lá nos Estados Unidos? Porque eles não acompanham nada de Fórmula 1. Se não fizer uma apresentação dessa aí, para eles vão ser só uns capacetes passando dentro de uns carrinhos diferentes.
É mais ou menos isso mesmo. Agora, na corrida em si, o Vettel tentou dar um gás no início, mas não deu. A Mercedes, nesses três últimos anos, ganharam todas essas últimas quatro corridas. Hamilton caminhou tranquilo, ganhou sem fazer esforço. Será campeão no México, a não ser que aconteça algo muito absurdo. E destaque mais uma vez para a boa corrida do Max Verstappen, que saiu de 16º, chegou em 3º, recebeu uma punição considerada discutível por muitos, incluindo Mario Andretti, piloto lendário da Fórmula 1. E o campeonato será decidido, provavelmente será decidido no México. No post que eu vou falar da corrida, até vou colocar uns links de site onde dá para ver o Sport TV 2 na internet, para quem quiser assistir não ficar a pé, porque a Globo, de novo, não vai transmitir a corrida ao vivo. É isso.
O horário do jogo complica, pô.
Só para constar aqui, o pódio no final da brincadeira aí, teve o Sam Bolt entregando a troféu pro Hamilton, e o terceiro lugar quem herdou foi o Kimi Raikkonen com essa punição aí do Verstappen. Agora o campeonato.
E esse Verstappen, bom de roda, viu?
Esse só não é o melhor da equipe dele porque o Ricciardo está lá. Porque enquanto o Ricciardo estiver lá, ele é melhor que qualquer um.
Não, isso aí é fato. O Ricciardo é o concurso.
O Ricciardo é um grande piloto, mas basta lembrar que o Verstappen perdeu quase metade do campeonato desse ano por problemas do carro. Ele ficou bem azarado essa temporada. O Ricciardo é mais piloto. O Ricciardo ainda é mais piloto do que ele. Até porque o Verstappen ainda é muito novo e vai amadurecer.
O Ricciardo é bom de roda porque ele é sorridente. Não é porque ele é...
Não interessa a realidade dele, não, meu filho.
Dirigir dirige que nem nós. Mas ele é sorridente, então ele é muito mais gente boa que qualquer outro mundo. Inclusive, já estou começando a campanha aqui. Queremos Ricciardo no lugar do Hamilton na Mercedes, para o Ricciardo ser campeão mundial.
E tenho dito. Com isso acabou Hamilton 331, Vettel 265 e um quinto lugar no México dá o título para o inglês. Ele é tipo o Neymar lá na Inglaterra. O pessoal também não vai muito com a cara dele, não.
É.
Agora outro destaque. Que outro também... destaque,
velho? Que mais que você quer falar de Fórmula 1? Nós estávamos indo para a MotoGP já.
É a zoeira, porque o Kvyat conseguiu a proeza de ser rebaixado 3 vezes em pouco tempo. Até aquele cara da Venezuela, da Nova Zelândia, quer dizer que pilotou nos Estados Unidos, vai ficar no lugar dele no restante da temporada. E aqui já estão chamando o Kvyat de Vasco da Rússia. 3 vezes machado.
Sacanagem.
Agora vamos, nós temos que dar andamento aqui na coisa, tem muita coisa aqui ainda. Na MotoGP também temos um título encaminhado. O primo de Celinho, o espanhol Marc Márquez, venceu o GP da Austrália e está muito perto do título mundial, porque ele abriu 33 pontos sobre nosso amigo André Dovizioso.
É isso aí que eu não vou conseguir entender nunca na minha vida. Porque toda semana a gente dá notícia aqui que o Dovizioso ganhou, mas quem vai ser campeão vai ser o Marc Márquez. Como é que é isso?
É porque, agora eu vou te explicar, tem uma explicação.
As vitórias do Marques vale o dobro.
Não, observe, quando o Dovizioso ganha, o Marques chega em segundo ou em terceiro. Agora que o Marques ganhou, o Dovizioso foi 13º. Então não tem como defender o cara, não.
Oscila demais.
Aí o pódio ficou com o Marques, o Valentino Rossi e o Maverick Vinales. Só que como o Valentino e o Maverick deram bobeira, eles ficaram para trás e agora a briga
é... Deram bobeira não, né? O Valentino machucou, caiu.
Deu bobeira, não mandei ele andar de moto antes.
Uai, não é a profissão dele.
Mas fora da competição não precisava ficar andando, não. O Marques tem 269 e o Dovizioso 236. O título já pode ser decidido no GP da Malásia, que é a próxima corrida. Muito bem, pulamos agora da MotoGP para os esportes americanos. Vamos passar pela NFL. NFL sem o Aaron Rodgers, né? Aí o que, que acontece quando o Aaron Rodgers machuca? O time dele deixa de jogar. O Green Bay Packers apanhou em casa de 26 a 17 para o New Orleans Saints, que não tem defesa. E agora nós estamos comprovando isso, que é a primeira vez que eu vejo o New Orleans liderar uma conferência, uma divisão da NFL em 5 anos. E isso aí sem nenhum jogador de defesa, né? Que é o primeiro time que fez menos de 20 pontos esse ano no New Orleans foi o time dos Packers. O Oakland Raiders venceu 31 a 30 o Kansas City Chiefs, depois que perdeu a invencibilidade e desandou. Os Bills venceram o Tampa Bay Buccaneers por 30 a 27, o Chicago Bears fez 17 a 3 no Carolina Panthers, o Cleveland Browns perdeu para o Tennessee Titans de 12 a 9, o Green Bay eu já falei. O Indianapolis Colts continua passando vergonha, tomou 27 a 0 do Jacksonville Jaguars. O Los Angeles Rams fez 33 a 0 no Arizona Cardinals. O Dolphins venceu por 31 a 28 no New York Jets. O Minnesota Vikings 24 a 16 no Baltimore Ravens. O Dallas Cowboys fez 40 a 10 no San Francisco 49ers. O Pittsburgh Steelers venceu por 29 a 14 no Cincinnati Bengals. O Los Angeles Chargers fez 21 a 0 no Denver Broncos. O New York Giants de Siroca perdeu para o Seattle Seahawks de 24 a 7. Vou dar até uma pausa.
Seattle Seahawks de Glauber Maia, tá bom?
Isso aí, eu deixei a brecha para você mandar um recado para Siroca.
Tamo junto, Rodriguezão.
Os outros jogos da rodada foram o Patriots fazendo a reedição do Super Bowl contra o Atlanta Falcons e ganhando de 23 a 7. O que comprova que o time do Falcons era uma fraude mesmo. E o Eagles venceram por 34 a 24 o Washington Redskins. E olho nesse time do Eagles aí, que eles estão em escalada meteórica. Tanto é que, se eu não me engano, agora a melhor campanha já é a deles. Não tenho 100% de certeza não, mas eu acho que é. Enfim, vamos agora para o beisebol. Chegamos às finais da Major League Baseball. Vocês têm acompanhado o beisebol por aí?
Eu tô ligado que tá rolando final de conferência, mas basicamente só isso.
Não, só isso. Hoje está começando já a World Series.
Finais. Sério? Eu não tô
acabando. Já acabaram as finais de conferência. De um lado, nós teremos o Houston Astros. O time de Houston venceu o New York Yankees por 4 a 3 na série. E essa série foi muito legal porque os dois primeiros jogos em Houston, os Astros ganharam. Depois foram duas partidas em Nova York. Foram três partidas em Nova York. Que isso, cara? Três partidas em Nova York, os Yankees ganharam as três. E depois voltou para Houston, eles ganharam as duas e conquistaram a vaga para enfrentar o Los Angeles Dodgers na decisão. Os Dodgers que superaram o Chicago Cubs. Não vai ter bicampeonato dos Cubs. Ainda bem que eles ganharam no passado, hein?
Agora mais 107 anos para ganhar.
Nossa, é.
Aquilo ali foi barra pesada, menino. Ainda bem, eu volto a dizer, ainda bem que eles ganharam no passado, viu?
É, só de curiosidade, aquele Boston Red Sox ganhou alguma vez depois de 2005, que é cheio de filme desse campeonato deles.
Ah, vou dar uma observada aqui, que eu acho que não, Celinho.
Eu acho que não.
Não.
Acho que, ó, se tiveram pra ganhar, é que teve aquele cara que pegou a bola, que tem tudo. Uhum.
Não, mas aí não é essa história do cara que pegou a bola dos Cubs. Vocês estão misturando.
É?
É, ué.
Pô, pra mim era do...
Não. Os Red Sox foram campeões, Telinho, mais uma vez, sim, em 2013.
Ah, então ganhou. Então tá.
É que eles ganharam o título de 2005 e depois voltaram a ser... Não, mentira, quem ganhou em 2005 foi o Chicago White Sox. É outro time. O Boston ganhou em 2004.
Isso, 2004.
E foi quando eles encerraram a série. Muito bem. NBA, só para constar aqui, que a temporada segue a 1000 por hora. E algumas coisas já mudam, né? O LeBron continua carregando o time do Cleveland. O Golden State está fazendo 2 vitórias, 2 derrotas, que estão poupando para os playoffs. E a grande surpresa mesmo é o começo de temporada horroroso do Dallas Mavericks, que perderam os 4 jogos. E o New York Knicks continua fracassado com 3 derrotas junto do Chicago Bulls. Esse Chicago Bulls é outro também, que não pega no tranco nem a pau. Um abraço para Secrete, que fala que torce para ele. Terminando então aqui o futebol, ó, os esportes americanos, foi aniversário do Pelé, então a gente recomenda que vocês acessem o blog startsports.com.br, vá na seção Gênios do Esporte e fiquem sabendo um pouco mais sobre a história do rei do futebol. A gente fez uma lista lá quando ele completou 75 anos de uma série de curiosidades sobre a carreira dele. E lá você vai encontrar também outros números, tanto da seleção quanto do Santos e do New York Cosmos. Senhores, querem acrescentar alguma coisa ao aniversário do Pelé?
Eu queria falar que era melhor ter ido ver o filme do Pelé.
Bem melhor.
Uma baita de uma ponderação. E para encerrar, só para falar aqui que o recorde de público da Major League foi quebrado de novo, né, Rodolfo?
É, não, do time lá, o Atlanta, como é que é o sobrenome deles?
Nossa, eu esqueci.
Atlanta alguma coisa?
Pois é, toda vez eu esqueço o sobrenome, eu falo Falcons.
É um time que tem 2 anos só, é um time novato na Major League Soccer.
Só que tem um problema.
Eles quebraram de novo o recorde de público deles, que foi, acho que...
Mas o recorde de público deles já era o recorde da Major League, então eles quebraram da Major League mesmo.
Ah, então tá.
E é a Atlanta United.
Não tem United.
Detalhe,
né? E a diferença é que eles não tem nenhum jogador dito famoso ou em fim de carreira, famoso em fim de carreira, como vários outros times da Major League Soccer têm.
E o detalhe é que eles jogam no mesmo estádio do Atlanta Falcons. Enquanto o Atlanta Falcons perde para todo mundo no estádio dele, e esse time aí do Atlanta United bate recorde de público. Tá bom, né? Melhor que nada. A gente esqueceu de falar que o jogador jovem da temporada foi o Mbappé. Ninguém lembrou disso, né?
Ah, teve isso mesmo.
Verdade.
Ele ganhou do Dembélé.
Superou o Dembélé e o Jesus.
Não, e o pior é que o Jesus ficou em quarto. O que que
mas Jesus só fez metade da temporada também.
Não interessa, jogou muito mais que o Rashford.
Metade da temporada e ficou um tempinho machucado.
Jogou mais que o Rashford. Não interessa.
Compara com o Rashford. Se for o terceiro, foi o Rashford, jogou mesmo.
Foi, ó. Tem essa discussão, não. E outra coisa, o que que o Iniesta tá fazendo na seleção com o Paulinho jogando tanto que ele joga? Foi só pra encerrar agora e dar a dele. Foi só para dar deixa agora pro Glauber, que vai chegar com mais um daqueles esportes bizarros e cheios de história que a gente guarda pro final.
Tão esquisito quanto Iniesta, cara.
Tão esquisito. Ótimo, Ocelin, parabéns. Essa jogada sua foi genial. Tão esquisitos quanto Iniesta nessa seleção da FIFA. Manda ver aí, Glauber.
Pois é, Bruno. Eu vou, essa semana, pagar uma dívida que ficou com o pessoal aí desde maio, no episódio de número 3 do StartCast. Eu noticiei aqui que a Federação Americana de Esqui confirmou que haveria participação de mulheres no Campeonato Nacional de Combinado Nórdico, lá nos Estados Unidos. Pois é, esse campeonato acabou no último dia 9 de outubro. E foi um campeonato histórico, né? Porque marcou aí o início da participação feminina no combinado nórdico lá no Campeonato Nacional Americano. Então, eu vou aqui passar os resultados desse campeonato, porque ele entrou para a história aí sem sombra de dúvidas. Quem terminou o campeonato na primeira colocação entre as mulheres foi a Nina Lucy. Em segundo ficou a Gabi Armstrong. Lembrando que o combinado nórdico é a junção de esqui cross-country, que é aquele esqui em distância, e slalom gigante, que é aquele salto gigantesco com esqui. Na época das Olimpíadas de Inverno, a gente sempre vê esses esportes acontecendo. O combinado nórdico é a junção dos dois, ou seja, quem faz o melhor salto e atravessa em menor tempo ganha a competição. A Nina Lucy fez um salto tão bom, mas tão bom, que ela fez a corrida em mais tempo do que a Gabi Armstrong, mas mesmo assim ficou em primeiro lugar. Então a Nina Lucy aí entra para a história como a primeira mulher a ganhar o Campeonato Nacional Americano de Combinado Nórdico. Só para a gente não deixar passar em branco, entre os homens quem ganhou foi o Brian Fletcher. Ele fez um salto que ganhou nota 115 e fez o cross country dele em 26 minutos e 27 segundos. Lembrando que mulheres fazem com 5 km o cross country e os homens fazem com 10. E é isso. Na semana que vem vamos ter mais esportes.
É por essas e outras que a gente tem que encerrar o podcast agora, porque é um nível de cultura tão grande que a gente precisa de tempo para processar, não é mesmo, pessoal? Então agora
Verdade.
vamos nos despedindo aqui de todos vocês que tiveram paciência em mais um podcast conosco. Agradecemos quem manda mensagem para a gente no Twitter, o Emanuel Bessa, que mandou um monte de justificativa para não estar aqui hoje. É Crete também, que não voltou aqui nunca mais. Mas fica mandando mensagem falando do Chicago Bulls, que é torcedor fake, né? Fala que é torcedor do Bulls.
Marcando a gente no Facebook.
Não, é torcedor do Bulls, mas só marca a gente em coisa do LeBron. Nunca vi isso. O Luiz HB Silva, que estava perguntando quando que saiu o próximo StatCast, mas ele estava querendo que a gente falasse de clássico. A gente não vai dar essa mole, esse mole para ele, que esse assunto aqui não rende muito. Agradecemos a todos vocês que estão com a gente. Quiseram encontrar conosco aí na rua, é só em BH e em Jabó, né? Sete Lagoas também, que o Rodolfo tá aí. Mas fora isso, no Twitter, Bruno CS Santos, arroba GrauberFM, Marcelo Underline MA1, e Rodolfo, o seu é o Wiki.
R32.
Ah, é o R32, olha aí, gente.
Ou seja, ninguém vai gravar isso.
Ai, ai, o 32.
Pô, é melhor que o
Dá
seu,
uma.
Celinho. É melhor que o seu, que você não muda esse Twitter seu não, pra você ver.
Mas o 32 tem história.
Não, não conta
Uma
hoje não.
deixa para vocês tentarem descobrir.
Da
É de
outra.
atacante italiano, goleador, jogou nos dois grandes de Milão e tinha as comemorações mais marrentas do Ineleven.
Veja bem, era para ser uma coisa difícil, já deu todas as características. Tá muito ruim de serviço, viu, Rodolfo? Só para constar também, quem tá seguindo a gente no Twitter é o vocalista da banda Bush. Não tenho a menor ideia de que banda é essa,
Pois é.
mas a gente
Esse silêncio
meu.
denunciou.
Pois é, o cara da banda Bush oficial tá lá seguindo a gente.
Que
Eu
banda
acho.
Bush.
Ele segue, ó, pra você ter ideia, ele segue o Federer e a ATP. Deve ter sido um dos nossos posts sobre tênis que trouxe esse cara pra cá. Mas tudo bem. Seja bem-vindo, senhor Gavin Rossdale, mais um dos nossos seguidores agora no Twitter. Siga também você, o blog StartSports no Twitter, estamos no Facebook, no Instagram e no próprio blog startsports.com.br com todas as dicas que nós demos de conteúdo essa semana. Fiquem todos vocês com a nossa música de encerramento. O que nós vamos botar de encerramento hoje, hein? Nós não pensamos nisso, hein?
Deveras.
Pois é, vai ser ao acaso então, pessoal. Tenham vocês uma ótima semana e até semana que vem. Bom, gente,
falou.
Despede aí.
Falou.
Um abraço, pessoal. Até a próxima.
Aí, abraço. Agora. Até a semana que vem.